Inclinemos a cabeça. Amado Senhor, nós te agradecemos esta noite pela promessa da vinda do Senhor Jesus, quando nos reuniremos num grande encontro que nunca terminará, de alegrias e cânticos, enquanto te louvamos ao longo das eras sem fim que estão por vir. Pedimos tuas bênçãos sobre a reunião esta noite. Pedimos tuas bênçãos sobre este tabernáculo, sobre seu pessoal, seus pastores, seus cooperadores, copastores e todos. Pedimos-te que abençoes estes, Senhor, que vieram de muitos quilômetros para estar na reunião. Põe tua mão de misericórdia sobre eles enquanto voltam aos seus lares. Concede, Senhor, que nos reunamos muitas vezes mais neste lugar chamado Casa de Deus para adorar. Abençoa os que estão sintonizados esta noite, Senhor, por via telefônica. Que toda pessoa que não está salva encontre Jesus Cristo, seu Salvador, esta noite. Cura todos os enfermos e aflitos, Pai. Teu servo está se apresentando para serviço. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor abençoe cada um de vocês. Estou tão feliz em estar aqui esta noite. Cheguei no momento em que o irmão Ernie estava cantando a última parte do seu hino, Nas Asas de uma Pomba. Com certeza um belo poema, sem dúvida belo, e eu sei que é oportuno. Então agora somos muito gratos. E a todos vocês que estão sintonizados esta noite em toda a nação, queria que estivessem aqui só para ver essa espera, expectativa no rosto das pessoas enquanto estão no edifício lotado esta noite, tendo muito proveito. Queremos agradecer ao irmão Jack Moore e à irmã Moore, e ao irmão Nolan, irmão Butler, irmão Brown, a todos estes do companheirismo aqui, a todo o tabernáculo, a todo o pessoal, por nos convidarem a voltar. Foi realmente uma, meio que, não poderia dizer que foi coincidência, foi a mão de Deus que operou. Há um irmão aqui que teve um sonho um tempo atrás sobre isso acontecer. Disse que eu estava de calça branca e mocassins de índio. E era exatamente como eu estava quando chamei o irmão Jack para a reunião aqui. Exatamente. Em Carson, Colorado, de mocassins de índio e calça leves branca. Irmão Leo, se está ouvindo, eu estava para me encontrar com um irmão dali a alguns minutos. Então foi quando a reunião nasceu, bem ali. Agora é domingo à noite, sei que muitos dirigirão esta noite inteira indo para casa. Alguns estarão dirigindo pela manhã. Tenho 2 dias de viagem pela frente e assim nós não os seguraremos por muito tempo. E tentei fazer desta uma noite dos velhos tempos, noite em que o irmão Brown e o irmão Jack e todos nós orávamos pelos enfermos anos atrás. Oraremos pelos enfermos como oramos então. Agora podem me ouvir aí atrás? Fico abaixando esses microfones porque estou rouco. E assim, quero só uma coisinha, este pequeno incidente que aconteceu. Ora, diziam-me há pouco que houve um irmão, talvez esteja aqui na reunião esta noite, que acabou de sair do denominacionalismo. Veio a Shreveport, queria ouvir sobre a mensagem, e se confundiu, não sabia onde estava, então foi ao centro da cidade. Ele viu um grupo reunido, disse, é aqui que Billy Branham vai pregar. Ele disse, não, é onde Billy Graham está pregando por meio de um filme. Ele disse, bem, sinto muito, eu estou no lugar errado. Ele disse que veio, disse, agora para onde posso ir, senhor? Disse que começou a andar por esta rua principal, não sei qual é, há uma grande igreja aqui no final, Rua Texas, e havia uma grande cruz branca em cima de uma igreja. Disse que o senhor lhe disse, continue andando. Disse, quando chegou lá, havia, disse, bem, deve ser aqui que está. Há muitos carros estacionados. E disse, uma noiva e um noivo saíram da igreja. Foi ontem à noite, houve um casamento, eu vi sair. O senhor disse, agora é isso, você está saindo do denominacionalismo para entrar na noiva, para ir com o noivo. Estão vendo? Estão vendo? Eu estava comentando com minha esposa, vindo pela rua, como a lua e a estrela pairando bem acima daquela cruz, enquanto nos aproximávamos dela. Acho que atento para coisinhas assim, talvez, como complemento à minha crença em Deus e ao meu ministério. Estava pensando esta noite em Tucson. Acontece que Victor Ledoux foi aquele francês, é um francês genuíno. Creio que estava lhes dizendo outro dia que, quando terminei de falar, tentando separar o denominacionalismo do verdadeiro cristianismo, e um homem estava me fazendo um breve discurso sobre isso, de uma famosa igreja denominacional pentecostal. E assim, Danny Henry, acho que é primo de alguma estrela de cinema ou algo assim, e ele era batista, e correu até a plataforma, me abraçou e disse: "Irmão Branham, espero que não pareça sacrilégio, mas esse poderia ser o capítulo 23 de Apocalipse." E quando foi dizer mais, ele começou a falar em línguas. É isto, três franceses, uma francesa grande, corpulenta, de pele escura, de Louisiana, talvez esteja sentada aqui esta noite, anotou num pedaço de papel o que ele disse. Então, Victor Ledoux, um ministro, escreveu a mesma coisa e estavam comparando as anotações, ou iam comparar, um homem de cabelo claro, meio loiro, de pé, bem atrás, por estar lotado, aproximou-se, queria ver aquelas anotações. Era o intérprete de francês da ONU, e as três anotações eram iguais. E diziam isto: "Porque escolheste este caminho mais difícil, tu escolheste, tomaste, o escolheste por tua própria escolha." Claro, sabemos disso. Moisés teve de fazer sua escolha. Disse: "Este é o caminho preciso e correto, porque é o meu caminho." E que gloriosa decisão tomaste. Disse: "Por causa disso, uma grande porção do céu te espera." E isto em si é o que fará e levará a acontecer a tremenda vitória no amor divino. As três eram iguais. Achei que estivesse em minha Bíblia esta noite. Olhei ali, mas não está, o exemplar original dela. Danny Henry não sabe, como eu, não sabe bem inglês, muito menos francês. Se notarem aí, é como na língua francesa, colocam o verbo antes do advérbio. E a interpretação de todos os três foi exatamente igual. Danny Henry, um tempo atrás, fez: "Danny, talvez esteja ouvindo esta noite. Victor Ledoux, talvez esteja, pois sei que está em Tucson. E vocês da igreja de Tucson, o tabernáculo de Tucson, onde o irmão Green é pastor, o irmão Victor Ledoux, pelo que sei, está numa reunião de tenda bem no início da Avenida Park, onde se une à rodovia 80, vindo nesta direção. E se estiverem lá amanhã à noite e na seguinte, enquanto ele estiver lá, vão ouvi-lo. E pode ser que Danny esteja com ele, e pode ser que estejam ouvindo no tabernáculo esta noite. Não sei. Danny foi a Jerusalém logo depois e disse que estava deitado lá no túmulo, na plana, pedra plana sobre a qual Jesus jazeu, um cadáver, pouco antes da sua ressurreição. E disse que, de repente, eu vim à sua mente, e disse que se apressou a sair, começou a chorar e saiu dali, e foi dirigido. Ele trabalha com pedras, lapida pedras, quero dizer. Disse que foi aonde disseram que a cruz foi fincada e deixou cair, arrancou um pedacinho de rocha, mais ou menos como, 6 centímetros quadrados, ou por aí. Colocou-a no bolso e foi inspirado a trazê-la para casa. Quando o fez, algo lhe disse: "Faça disso um par de abotoaduras para o meu irmão branco." Então, ele a colocou no ácido e mudou a cor da rocha de calcário comum para a de uma rocha de jaspe sanguíneo. E fez as abotoaduras. E quando as deu para mim, ele não tinha notado, mas bem no meio das duas abotoaduras passa essa linha reta e estreita. Eu as estou usando esta noite para orar pelos enfermos. Vejam, uma cor de pedra sanguínea, como sangue gotejando, com a linha reta e estreita passando pelo meio. Exatamente o que sua profecia disse, o caminho estreito e apertado. Veja, na profecia, eu lhe mostrei. Danny, se estiver ouvindo, você ou o irmão Ledoux, um dos dois, hoje será uma noite antiga em que oraremos pelos enfermos. Fico feliz em andar neste caminho estreito e apertado, o caminho do Evangelho, o caminho da Palavra, com nosso Senhor Jesus Cristo. Deus os abençoe. Agora, é tão agradável falar a vocês que falarei por muito tempo e os segurarei demais aqui. Billy disse que há de 300 a 400 pessoas para receberem oração. Assim, terei de me apressar com nossa mensagem tanto quanto possível e então orar pelos enfermos. Agora, para as pessoas no Arizona, sábado que vem à noite estaremos em... Nunca me lembro do nome dessa cidade. Yuma, Arizona, no banquete. Então, na Califórnia, seguiremos domingo de manhã para Los Angeles e os lugares em que foi previsto estarmos lá. Esta noite, quero tomar um texto da Escritura. A propósito, eu estava sentado em um restaurante hoje, o restaurante Morrison. O irmão Jack, sua esposa, eu e minha esposa fomos ao restaurante Morrison para passar um tempinho juntos. Ainda não tínhamos saído, as mulheres nunca estiveram juntas. Houve um jovem que se aproximou de mim. Seu nome é Green, é o pai do irmão Perry Green. E ele disse, sabe, irmão Brandon, o irmão estava falando de prendedor a outra noite. Na verdade, é o que é? Grampo de cabelo? Ele disse, o irmão estava falando de prendedor, disse, consegui um prendedor para o irmão. Ele o deu a mim. Agora, isto é um prendedor, senhoras, isto não funciona no cabelo. Um prendedor, ele disse que usava há anos para segurar as páginas da sua Bíblia. Então ele disse, eu lhe darei um prendedor genuíno. Assim, irmão Green, se está aqui em algum lugar ou ouvindo, este prendedor é ótimo, segura muito bem. Agora, queremos entrar de imediato nas Escrituras. E quero que abram comigo agora no Salmo 55. E depois também em Mateus 3. E meu tema esta noite foi o tema do irmão Ernie, Nas Asas de uma Pomba Branca como a Neve. Agora, não terei como ler todas as anotações e escrituras que tenho aqui, porque vou pular algumas e porque prometi a mensagem. Querendo o Senhor, em uma sábado que vem à noite, quero pregar sobre as condições para o arrebatamento, querendo o Senhor. No Salmo 53, perdão, Salmo 55, inclina os teus ouvidos, como? 55, sim, Senhor. Inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração. Não te escondas da minha súplica. Atende-me e ouve-me. Lamento na minha queixa e faço ruído. Pelo clamor do inimigo e por causa da opressão do ímpio, pois lançam sobre mim a iniquidade e com furor me odeiam. O meu coração está dolorido dentro de mim, e terror da morte caiu sobre mim. Destemido e tremor vindas vieram sobre mim. O horror me cobriu. Assim eu disse, oh, quem me dera asas como de pomba. Então voaria e estaria em descanso. Eis que fugiria para longe e pernoitaria no deserto. Selá. Selá significa amém. Davi, amante do deserto, quando ficou angustiado e o povo não acreditava nele e os inimigos vieram sobre ele, ele disse, se tivesse asas de pomba, eu voaria para o deserto e lá pernoitaria. Quantas vezes pensei o mesmo? Se pudesse tirar meu rifle da parede, minha mochila de acampar, ir para o deserto e nunca mais voltar. Tenho pedido ao Senhor se posso estar vivo para ver o dia... Não quero um culto fúnebre. Eu disse, se apenas puder ir para algum lugar da mata, encostar a loira numa árvore, é o meu rifle, desculpe-me. Eu digo isso por causa da minha esposa sentada aí. Sabem, esse rifle, um irmão aqui me deu anos atrás, matei 55 animais com ele, sem errar um tiro. Alguns deles a uma distância de 600 a 700 metros. Eu chamo de loira porque minha esposa é morena e ela disse que penso mais no rifle do que nela. Mas, assim, eu gostaria de encostá-lo numa árvore e dizer: Senhor, permite que José o encontre algum dia. Gostaria de pegar as asas de uma pomba e sair voando. Mas, como certa vez estive nas montanhas observando uma águia e vendo-a sair voando, vocês conhecem a história sobre ela, eu disse: é bom estar aqui, Senhor. Como Pedro disse, poderíamos construir 3 tabernáculos. Mas ao pé da montanha, os enfermos e aflitos estão esperando. Os perdidos e moribundos estão esperando. Então, façamos o que pudermos enquanto é dia. E um dia haverá uma... As asas de uma águia branca descerão. Ele nos levará embora. Agora, em Mateus 3:16, gostaria de ler o 16 e o 17. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Em outras palavras, em quem me comprazo habitar. Agora, queremos falar alguns minutos sobre este pássaro. A pomba sempre foi um dos meus pássaros favoritos. E, pensando na pomba, a pomba é realmente... E o pombo é o mesmo pássaro. O pombo é a pomba doméstica. Ambos são da mesma família. Pesquisei, e é a mesma família. O pombo e a pomba, ambos são da mesma família. Os hábitos dessas aves são notáveis. Preguei aqui anos atrás, numa reunião de tenda, aqui com o irmão Moore, sobre o cordeiro e a pomba. Acho que vocês se lembram. E como a pomba é a ave mais limpa que temos e o cordeiro é o animal mais manso que temos, eles são um pássaro e um animal de sacrifício. Quão belo está tipificado aqui, como Jesus sendo o cordeiro e Deus sendo a pomba. E a pomba não teria pousado num lobo. Sua natureza não é adequada. Não poderia ter pousado num cão. Sua natureza não é adequada. Tinha de ser num cordeiro. As duas naturezas tinham de ser iguais. E é assim que temos de ser. Nossa natureza tem de mudar do pecador rugidor para a mansidão de um cordeiro. E notaram que a pomba guiou o cordeiro? E notem, o cordeiro cedeu à pomba tudo o que ele tinha. E vejam aonde a pomba o guiou: a crucificação pelos pecados de todos nós. Agora, a pomba de Deus queria representar seu filho, ele foi representado pelo animal mais limpo e manso da terra, uma criatura terrestre. Mas quando Deus se representou nos céus, foi pela ave mais mansa e mais limpa que há nos céus, uma pomba. Agora, as pombas variam. Há muitas variedades delas. Normalmente, nossa rola é um pássaro cinzento. E então tem a rola carpideira, e então a pomba do entardecer. Também tem a pomba de Sonora que temos em casa. É um passarinho cinzento, um passarinho pequeno com listras vermelhas nas asas. Há muitos tipos de pombas e variam em cores. Assim, há o mesmo nos pombos. Agora, a pomba é de constituição muito estranha, pois seu hábito é que ela não pode comer nada que seja impuro. Ela simplesmente não conseguiria, pois não foi feita para isso. Agora, sempre falei que a pomba é símbolo de Deus e o corvo é símbolo do hipócrita. O corvo pode pousar numa carcaça morta e comer o dia inteiro e voar para o campo e comer trigo com a pomba. Mas a pomba pode comer trigo, todavia não pode comer a carcaça morta. Estão vendo? Ela simplesmente não consegue digeri-la. E me perguntei por que ela não consegue. Ambos são aves, ambos pássaros. Mas por quê? É a estrutura deles. Assim é com um cristão genuíno. Um cristão apenas denominacional pode comer qualquer coisa, mas um cristão genuíno que nasceu de novo não pode comer as coisas do mundo. Ele foi formado diferente. Vi que a pomba não tem fel. Não há fel na pomba, pois ela não precisa dele. Então é igual com o cristão. Ele não precisa de amargor. Vejam, pois só pode comer o alimento de Deus. E não requer amargor para dissolvê-lo. Requer amor, vejam. Então ele, para dissolver o alimento, amargor, ó, dizem, bem, discordam dela. Mas o amor sempre a recebe, a palavra de Deus. Agora, ela não tem fel, portanto, não poderia, contrário a ela, comer algo ruim. E se comesse, a mataria, mas não há perigo, ela não vai comer, pois não tem apetite para isso. E assim é com um cristão verdadeiro. Sabiam que um cristão verdadeiro nem tem pecado imputado a ele? Davi disse, bem-aventurado o homem a quem Deus não imputa o pecado. Quando você é lavado no sangue do Cordeiro, não por fingimento, mas realmente o sangue do Cordeiro, Deus não lhe imputa nada do que foi feito, pois você está sob o sangue, e ele não vê. Há um sacrifício de sangue. A única coisa em que ele pode vê-lo é como o viu antes da fundação do mundo, quando colocou seu nome no livro da vida do Cordeiro. Ele só pode ver isso, pois você está redimido de tudo o que já foi feito. Você está lavado no sangue do Cordeiro. Portanto, não há fel em você, não há hábito imundo em você, pois o sangue do Cordeiro fez isso. E Deus não lhe pode imputar pecado depois que você tem uma oferta pelo pecado lá esperando por você. Bem, você diz, isso me deixa bem à vontade então, irmão Branham. Posso fazer o que quero. Eu sempre faço. Sempre. Mas quando alguém de fato pode ver o que Jesus fez por ele, e se vira e faz algo contrário a ele, mostra que nunca recebeu Cristo. Tenho uma querida esposa sentada aí atrás. Ela é 10 anos mais nova do que eu e está grisalha como eu. O motivo é que ela ficou entre mim e o mundo exterior. Se estivesse indo para o exterior, e eu, que tipo de família em que viver seria esta? Se eu reunisse minha família e dissesse, olhe aqui, senhora Branham, a senhora precisa entender que é a senhora William Branham. Não terá outros maridos enquanto eu estiver fora. Não olhe para outro homem e todas essas coisas. Não flerte de jeito nenhum. Se o fizer, quando eu voltar, vou me divorciar de você. E ela se virasse e dissesse, agora, meu bom homem, também quero lhe dizer algo. Não tomará outra mulher enquanto estiver fora. Não fará isto e aquilo. Se fizer, considere-se divorciado quando chegar em casa. Agora, essa não seria uma família amorosa? Estão vendo? Não. Se realmente a amo, embora creia que se cometesse um erro e escorregasse e fizesse algo errado, creio que ela me perdoaria por isso, pois me ama. E se ela fizesse, creio que a perdoaria por isso, com certeza, pois a amo. Mas se a amo assim, contanto que a ame assim, ela não tem preocupação. Embora ela me perdoasse, eu não a magoaria por nada. Eu me sentiria o homem mais culpado do mundo. Mal poderia esperar pelo minuto de contar a ela o que fiz, pois a amo. Bem, isso é, se a amo com amor filial, assim, quão maior seria meu amor ágape por Jesus Cristo? Ainda que eu fumasse um cigarro, nunca fumei na vida, mas ainda que fumasse, ele poderia me perdoar por isso. Creio que perdoaria. Se eu tomasse um gole, nunca tomei na vida, mas creio que ele me perdoaria por isso. E eu o amo tanto, Deus sabe, não quero fazer nada assim, vejam, pois o amo. Isso se foi de mim, pois quando ele me transformou de corvo em pomba, fez a diferença. Meu apetite e tal me deixaram. Então, o pecado não é imputado a mim porque não pretendo fazê-lo, não está em mim fazê-lo. Agora, outra coisa notável sobre esta pomba, ela é um pássaro estranho. Já viram todos os pássaros? Um dos meus pássaros favoritos é o sabiá. Agora, vocês, meninos, parem de atirar nos meus sabiás. Vejam, pois não quero que façam isso. Meu sabiá, sabem como ele ficou com o peito vermelho? Sabem, certo dia, houve um homem morrendo na cruz. Ninguém o ajudava. Deus havia abandonado o homem e ele estava morrendo. Suas mãos tinham cravos nelas, seus pés e seu lado sangrando, coroa em sua cabeça e espinhos, sangue escorrendo por seu rosto. E passou um passarinho marrom, e ele olhou para aquilo, achou que era a coisa mais lamentável que já tinha visto. E ele sabia que era só um passarinho, mas olhou para aqueles grandes e cruéis cravos romanos cravados em sua mão e voou e tentou soltá-los com seu biquinho. Ele ficou com o peito todo banhado de sangue. Desde então está vermelho. Também quero meu peito coberto com seu sangue, defendendo-o quando for ao seu encontro. Amo o pequeno sabiá. Mas sabem, o pequeno sabiá precisa tomar banho. Mas sabem, a pomba não precisa, não. Ela tem um tipo de óleo dentro dela que a lubrifica e a mantém limpa de dentro para fora. Sabiam disso? A pomba tem. A pomba se lubrifica. Já seguraram uma, sentiram esse cheiro nela, um pombo ou algo? É o óleo que é produzido de dentro dela. Seu corpo tem uma glândula sebácea que mantém suas penas sempre limpas do lado de fora, porque limpa-se de dentro para fora. Isso mesmo. É um passarinho maravilhoso. Agora, sei que podem caçá-las aqui, acho, em Louisiana. Não façam isso. Oh, eu não conseguiria fazê-lo. Acho que se estivesse com fome, estaria tudo bem, mas eu não conseguiria puxar o gatilho para atirar em uma, mesmo se tivesse de fazê-lo. A pomba tem algo muito estranho com relação à nossa família. Certo dia, quando minha avó, ela veio daqui de Kentucky, da reserva Cherokee. Ela estava morrendo, uma pequena mulher, e tinha, acho que chamam de escrófula ou algo assim. Ela estava morrendo, e vovô ajoelhou-se ao lado da cama, enquanto mamãe, tia Bertie, tia Howley, todas se ajoelhavam em volta da cama, tio Charlie, um garotinho de 4 anos, a caçula, mamãe, a mais velha, com uns 12 anos, e ela havia penteado seu cabelo preto na cama e começou a cantar. Rocha das eras, por mim fendida, deixa esconder-me em ti quando estava morrendo. Vovô, nessa época, não era cristão. Eu o batizei aos 87 anos em nome de Jesus Cristo ao pé do rio, lá onde o anjo do Senhor apareceu. Mas enquanto ela cantava esse hino com suas mãozinhas débeis levantadas, uma pomba entrou voando pela porta, aproximou-se, pousou na cabeceira da cama e começou a arrulhar. Deus levou sua alma. Fui a Londres, Inglaterra, com o irmão Jack e com o irmão Gordon Lindsay, e havia uma mulher chamada Florence Nightingale. Afirma ser, acho, bisneta ou algo da falecida Florence Nightingale, que me escreveu muitas cartas. Ela estava na África do Sul, morrendo de câncer, e tinha uma foto, vocês viram no livro. Nunca vi um mortal assim na vida. Creio que o irmão Jack estava comigo nesse dia. Fomos à casa de um ministro, na reitoria, logo atrás da igreja, para onde a levaram. Enquanto ainda estávamos onde o avião desceu, anunciaram pelo alto-falante e ela estava numa ambulância lá, então. Tinha vindo de avião da África do Sul, sabendo que eu iria à Inglaterra nessa data. O ministro a levou à reitoria, então voltamos lá para orar por ela. Tenho visto muitas pessoas enfermas, mas seus bracinhos não pareciam ter mais de 2 centímetros de largura. Seu crânio podia se ver onde se entrelaça. E ela, seus membros bem aqui, em volta dos quadris, não passavam disso, uns 5 centímetros de largura, só o osso. E ela não conseguia levantar as mãos. Estava fraca demais para levantar as mãos. E estava tentando dizer algo, e eu não conseguia entendê-la. E quando, por fim, cheguei a ouvir, creio que através de uma enfermeira, ela disse, "Irmão Branham, ore para que Deus me deixe morrer." Ela não podia, não queria viver. E notei, e lágrimas escorriam do lado daqueles ossos em seu rosto, onde ela conseguiu umidade suficiente para chorar, eu não sei, pois suas veias estavam arruinadas. E ela estava em uma condição terrível. Indo para orar pelos enfermos, eu não poderia orar para que ela morresse, mas parecia que ela não conseguia morrer, ia resistindo. Ajoelhei-me com o seu pastor no quarto para orar, e quando me ajoelhei para orar, uma pombinha entrou voando pela janela. Começou a arrulhar. Quando terminei de orar, pensei que fosse uma pomba de estimação em algum lugar lá, com neblina lá fora, como é na Inglaterra, as Ilhas Britânicas lá. E esta pombinha parou de arrulhar e saiu voando. Aproximei-me e coloquei as mãos nela e invoquei o nome do Senhor. E a mulher é uma mulher grande, forte e saudável hoje, nas asas de uma pomba. Ela se mantém limpa a partir de dentro. Um cristão também faz isso. Ele se limpa a partir de dentro. Isso impede a malícia. Ele não precisa de fel para digerir nada, pois não come isso. Estão vendo? Ele é limpo de dentro para fora. Agora, notamos que este pássaro... Tenho muitas coisas anotadas aqui, mas o relógio não para. Esta ave também era usada no Antigo Testamento como sacrifício para expiação e purificação. Vamos nos referir aqui a uma em Gênesis 15, 9. Pensemos neste versículo só por um momento. Agora, Abraão perguntou a Deus aqui como ele faria. E Deus está falando sua palavra a Abraão e o faz de forma estranha. Comecemos com o versículo 1. Não gosto de apressar isto. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão. Veja, Abraão era profeta, então tinha visões. Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e grandíssimo galardão. Jeová Manassés, vejam. Então disse Abraão, disse, Senhor Deus, notem, S maiúsculo, Senhor Deus, Elohim, estão vendo? Senhor Deus, na visão, que me hás de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. E disse Abraão, eis que não me deste descendência, e eis que um nascido em minha casa é o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo, este não será o teu herdeiro. Já lhe havia feito uma promessa, vocês sabem, não? Vejam, aí mesmo Abraão teria falhado, mas a promessa é incondicional. A aliança incondicional. Mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. E ele tem 100 anos agora. Então o levou fora e disse, olha agora para os céus e dize às estrelas, se as podes contar. E disse-lhe, assim será a tua descendência. Um homem sem filhos e agora com 100 anos. E creu ele no Senhor, e isto lhe foi imputado por justiça. Disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei de Ur, tirei dos caldeus, para dar-te a ti a terra para herdá-la. E disse ele a ele, Senhor, ou Senhor, como saberei que hei de herdá-la? Agora ouçam. E disse-lhe, toma-me uma bezerra de 3 anos e uma cabra de 3 anos. Observem os 3 agora. 3 anos. E um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ambos a mesma raça. Ambos a mesma coisa. Vejam, era usado num sacrifício que estava prefigurando Jesus. A aliança foi feita, vocês sabem, como ele os fendeu e como que este... Ou nos velhos tempos, quando tomavam, faziam uma aliança, pegavam e escreviam o acordo e matavam um animal. Ficavam entre as duas metades, rasgavam a aliança em duas. Uma pessoa pegava uma parte, como fazia a lavanderia chinesa. O chinês aqui não sabia escrever em inglês. Então escrevia lá e rasgava um pedaço de papel e lhes entregava uma parte. E vocês se lembram das lavanderias chinesas quando faziam isso? E vocês, as duas partes tinham de se encaixar para pegar suas roupas. Vejam, você não poderia enganá-lo, pois ele tinha outra parte dele. Você poderia copiar seu nome, mas não poderia rasgar de novo esse papel, está vendo? Assim, ele tinha de ser o mesmo pedaço de papel. Era assim que faziam nos dias do Oriente, há muito tempo nos dias do Oriente. Matavam um animal, ficavam entre as metades, rasgavam o pedaço de pele de cabra, um pegava uma, e quando a aliança era confirmada, eles juntavam os pedaços e tinham de se encaixar direitinho. Agora, o que Deus está lhe mostrando aqui é isto, nestes sacrifícios. Está falando de Cristo, de como Deus levou Jesus ao Calvário e o rasgou, e recebeu o corpo no céu e enviou o Espírito sobre nós, para que o mesmo Espírito que estava nele tivesse de estar em você para se encaixar no corpo, para ser a noiva no tempo do fim. Estão vendo? Estão vendo? Isso mesmo. Estão vendo? Mas não será uma denominação, será a palavra, o que ele foi. Estão vendo? Mas como essa palavra tem de vir a palavra, como as células, um ser humano, sabem? Quando seu corpo está sendo formado, não é uma célula de um humano, depois a de um cão e depois a de um porco. Ah, não, não. É tudo célula humana. É assim que o corpo de Cristo é. Toda a palavra de Deus. Não apenas parte dela, alguma tradição acrescentada a ela. Não, é todo o corpo de Cristo. Agora, vemos aqui que ele usou tanto uma rola quanto um pombinho, porque são a mesma família. Agora, vocês sempre... Assim, notem, refiro-me apenas a algumas destas escrituras, Levítico 12 e versículo 6. Vemos aqui que a ordem de uma mulher sendo purificada, se a mulher tinha um bebê, precisava esperar. Se era menino, precisava esperar 33 dias antes de poder entrar na congregação com as pombas para purificação. Se tinha uma filha, precisava esperar 96 dias antes de poder entrar na congregação. Agora vemos aqui o versículo 6. E quando forem cumpridos os dias da sua purificação por filho ou por filha, trará um cordeiro de um ano por holocausto e um pombinho ou uma rola para expiação do pecado diante da porta da tenda da congregação ao sacerdote. Vejam, ela ainda não pode entrar, pois seus dias ainda não terminaram, mas pode dar isto ao sacerdote junto à porta como oferta. Vejam, uma rola ou um pombinho, ambos são da mesma família. Agora era usada para expiações, e na expiação pelo pecado, uma pomba. Ou da lepra, que é um tipo de pecado, traziam-se duas pombas. A cabeça de uma delas era arrancada, ela era virada para baixo e o sangue derramado sobre a outra. E então a outra pomba era solta. E quando a pomba voava, banhava o chão com o sangue do companheiro e o sangue clamava a Deus: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus. Não podem ver o companheiro moribundo, Jesus Cristo, foi morto e aspergido sobre nós para que fôssemos livres, clamando Santo, Santo, Santo ao Senhor. Que belos tipos. Queria ter mais voz. Agora, tipifica o grande Espírito Santo, como acabamos de ler em Apocalipse 3:16. Esta pomba era usada por Deus para sinais. Noé recebeu um sinal, como o irmão há pouco cantou. Deus estava descontente, e não havia nada que pudesse deter sua ira. Pois ele disse, no dia em que dela comeres, nesse dia morrerás. E Noé, achou graça diante de Deus e construiu uma arca conforme as instruções, quero dizer, que ele lhe havia dado. E ele flutuou. Posso imaginar o que aconteceu naqueles dias quando disseram, este velho no monte, um velho fanático, construindo uma arca, dizendo que vai chover e nunca choveu. Mas isso, não é, disse, vai chover mesmo assim. E então, sei que o dia em que ele entrou, acho que, não me lembro em que dia foi, creio que no dia 17 de maio, Noé entrou na arca e Deus fechou a porta. E as nuvens começaram a vir, as chuvas começaram a cair, os canais de esgoto começaram a encher, romperam-se as fontes do abismo, todas as fontes expeliram suas águas. Por fim, as pessoas entraram nas casas, subiram em cima, a velha arca estava no mesmo lugar. Depois de um tempo, quando havia suficiente em volta, ela começou a subir cada vez mais. As pessoas batiam nas portas e gritavam, mas não adiantava, não adiantava. Noé não conseguia abrir a porta. Deus a fechou. Deus é o único que pode abri-la. Assim é com nossa arca, Jesus Cristo. Deus abriu a porta para nós no Calvário. Ele a fechará tão certo quanto abriu. E flutuou, e subiu mais e mais, talvez 1.600 metros acima do topo da Terra, quando esta Terra estava se desviando do caminho da sua órbita normal. E deu voltas e voltas, e troncos, e árvores, e acima das montanhas e tal, balançando por 40 dias e noites. E quando os ventos começaram a diminuir, a ira de Deus é terrível. Seu amor é puro e divino. E sua ira é tão divina quanto seu amor. Pois ele tem de julgar, porque é juiz. Ele é legislador. E lei sem penalidade não é lei. Portanto, deve haver uma penalidade para a lei. E se você transgride as leis de Deus, é aí que paga a penalidade. Agora, notamos que depois de Noé estar flutuando lá em cima, sem dúvida, com enjoo por causa de todos aqueles estrondos e estalos, e a ira de Deus destruindo e acabando com tudo, e gritos e tal, então começou a se acalmar. Nada acontecia. Dias se passaram, nada acontecia. Talvez o suprimento de comida para os animais e tal estivesse acabando. Nada acontecia. Então ele pensou, será que... Não posso ver lá fora. A arca foi de tal modo construída, quando se estava dentro dela, só havia uma janela e ficava bem no topo. Não se podia olhar pelos lados, não se podia olhar em outra direção, a não ser para cima. E é assim que a arca, Jesus Cristo, é. Você não pode olhar para o próximo, não pode olhar para nada além de Cristo quando está na arca, pois só há uma porta, e ele é essa porta da qual falamos esta manhã. Você tem de ficar olhando para cima, porque aquele que lança a mão do arado e chega a se virar para olhar para trás não é digno do arado. Agora, como nesta arca, e ele podia ver a luz e talvez a luz do sol, mas se perguntava onde estava. A arca ainda estava flutuando. Ele podia ouvir as ondas batendo nas laterais. Mas ele sabia que haviam se passado muitos dias. Com certeza, a água estava recuando nesse momento. Assim, ele foi e pegou um pássaro não confiável, traiçoeiro, e o testou e o soltou. Era um corvo, e esse corvo nunca voltou, pois achou prazer lá fora, fora da arca de Deus. Ele voou de um cadáver para outro, comendo as carcaças e a carniça que flutuava na água, e estava perfeitamente satisfeito. Assim, depois de vários dias, ele tentou de novo, pois sabia que ele não queria sair na ira de Deus. Assim, soltou uma pomba. E esta pomba era de natureza diferente do... Não era um abutre, nem um carniceiro. Só pode comer as coisas limpas e puras. E ficou tão satisfeita ao não conseguir achar em que pousar os pés, que ela voltou para a arca. Noé disse, bem, o dilúvio ainda continua. Então, esperou vários dias e enviou de novo. como sua oração: ó Deus, tua ira foi aplacada? Tua ira já passou, Senhor? Está tudo terminado? E ele disse: agora, se a enviar desta vez, pode ser que ela fique lá, se as águas baixaram. Pode ser que ela fique, mas ele a enviou por oração. E então, quando foi lá, dirigida por Deus, ela arrancou uma folha de oliveira de uma árvore e voou de volta e bicou a janela de novo. Deus usou uma pomba como sinal. Ela voltou dizendo que o dilúvio passou. E então, Deus abriu a porta. E eles saíram. Está em Gênesis 8:8. Também foi usada em Mateus 3:16, de novo, quando a ira de Deus estava na terra. E não tinha jeito. A noite mais escura, meia-noite. As igrejas tinham confundido tanto as coisas que não havia como sair disso. E havia falsos mestres, todos os tipos de coisas surgindo. Todos os tipos de confissões de fé surgindo. Mas Deus usou uma pomba de novo. Isto o agradou. Seu filho Jesus agradou-o tanto que ele o identificou. Agora, eles não podiam crer que este bebê que nasceu lá naquele estábulo, numa manjedoura de feno, antes que seu suposto pai e mãe estivessem casados, eles não podiam imaginar Deus usando algo assim. Portanto, ele teve de ser identificado para o mundo. E naquele dia, lá no rio, quando ele desceu para provar que era a obra-prima de Deus, da qual falei esta manhã, quando ele foi obediente para entrar na água, agora, se notarem aí, há uma grande lição. João era o maior homem na terra na época. Jesus disse: nunca houve homem que de mulher tenha nascido tão grande quanto ele, até aquele tempo. E ele era profeta. Vocês creem nisso? Agora lembrem-se, se a palavra de Deus vier a qualquer um na terra, será a um profeta. Essa é sempre a maneira de Deus. Vocês creem que Jesus foi a palavra manifestada em carne? Assim, só há uma maneira dele poder vir para ser apresentado. Não pelos sacerdotes. Ele não se aproximou e disse: Caifás, quer me apresentar? Se fizesse isso, ele cometeria o mesmo erro que Davi cometeu em nossa lição outro dia. Vejam, se ele fosse à igreja e dissesse: quer me apresentar? Notem até quando ele nasceu. Quando nasceu, ele nasceu à sombra da igreja. E provavelmente tocavam os sinos e tudo mais. Mas foram pastores que o reconheceram e magos. Estão vendo? E aqui está ele agora em pronto para o seu ministério. E se ele é a palavra, conforme o grande plano de Deus, a palavra só pode, o Senhor Deus não faz coisa alguma até que primeiro a revele aos seus servos, os profetas. Esse é sempre o padrão dele. Tem de ser. Quando os selos foram abertos, quando qualquer outra coisa, qualquer grande evento que ocorre na terra, Deus o revela aos seus profetas. E João era o profeta, pois estava profetizando que ele viria. Então, descendo a encosta de uma colina certo dia, quando ocorria uma argumentação com um grupo de sacerdotes em volta, eles disseram: queres dizer-me que te intitulas profeta e ficas aí nessa lama? Não em uma igreja, pois não o receberiam. Fica aí nessa lama e me diz que chegará a hora em que o grande Jeová que ordenou estes sacrifícios, quando o grande Jeová, aquele que edificou esse templo, aquele que entrou nele como uma coluna de fogo, virá o dia em que esse sacrifício contínuo será tirado? Ele disse: virá um homem, e está entre vós agora, em algum lugar lá, e ele tirará o pecado. O sacerdote estava argumentando isso com ele. João olhou para cima. Agora, o que ele é? O profeta. E aqui está a palavra. Lá vem a palavra vindo direto ao profeta, direto à água. João disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lá está ele, é ele. Jesus não disse uma palavra, entrou direto na água. E posso ver ali, de pé naquela água, pensem num drama, dois dos maiores que já estiveram na Terra. Deus, a palavra, e seu profeta. Notem, a palavra veio ao profeta nesta dispensação da graça na água. Achei que vocês entenderiam. Na água. A primeira revelação da palavra foi na água. Agora, estão vendo onde a noiva começou a mensagem da luz do entardecer? Na água. A palavra, a verdadeira palavra, não misturada com credos, mas vem ao profeta na água, pela água. Notem, poderiam imaginar os olhos da palavra e os olhos do profeta se encontrando na água? Oh, é demais para mim. Lá estava o profeta, lá estava a palavra, olhando nos olhos um do outro. E o profeta disse, eu careço de ser batizado por ti, porque vens tu a mim? E a palavra disse, tem de ser verdade. Agora, deixe-me apresentar um drama aqui. João, tu és profeta, conheces a palavra. Estão vendo? Tu me reconheces, sabes quem eu sou. Eu careço de ser batizado por ti, disse João. Jesus disse, deixa, é exatamente isso. Tu careces de ser batizado por mim, mas lembra-te, João, sendo profeta, nos é conveniente ou apropriado a nós, como a palavra e o profeta, que cumpramos toda a palavra. Pois, João, agora esta é a revelação. João, tu sabes quem eu sou. Eu sou o sacrifício. E conforme a palavra de Deus, o sacrifício tinha de ser lavado antes de ser apresentado como sacrifício. Está certo? A palavra, o cordeiro era lavado e então apresentado como sacrifício. E eu sou esse cordeiro. E devo ser lavado antes de poder ser apresentado ao mundo como sacrifício. Deixa, João, pois, assim nos convém, como a palavra e o profeta juntos. Bem, não pode haver engano. Agora, cada uma destas coisas... Agora, vejam, se não fosse por esse cenário, João teria sido como qualquer um de nós. Assim, dizem, sim, eu sei quem é, Senhor. Bem, ele disse, espera aí. Eu sou a palavra, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Eva deixou uma de fora, mas tu tens de receber toda a palavra. Eu sou esse sacrifício e devo ser lavado antes de ser apresentado. Mas o que tu disseste, João, é verdade. João, sendo profeta, sabendo que a palavra tinha de se cumprir, ele deixou e o batizou. E quando ele foi levantado da água, lá veio a mensagem do céu nas asas de uma pomba. Este é o meu filho amado. Ele enviou a mensagem de redenção da graça nas asas de uma pomba. Desceu voando dos céus. Paz na terra, boa vontade para com os homens. O sacrifício estava pronto naquele momento. Foi criado, alimentado. Seu ministério estava pronto. Uma palavra que redimiria o mundo inteiro está consumado. A pomba é usada na Bíblia como símbolo de paz e também é usada pelas nações como símbolo de paz. Temos nações, nossa nação é representada por uma águia, e há outras aves de outras nações. Roma tem uma águia, a Alemanha tem uma águia, muitas delas, grandes pássaros do céu. Mas em todas elas, a pomba simboliza a paz em todas as nações. É algo universal. Assim como o irmão Green disse certa noite, o irmão Perry Green disse, o símbolo de rendição é levante as mãos. Qualquer nação, levantar as mãos é rendição. Ele disse, quando você canta, levanta as mãos, você entrega tudo. E a pomba é o símbolo da paz em todas as nações. Por que você faz isso? Por causa da sua mansidão e por causa da sua inocência. É por isso que simboliza a paz. Outra coisa sobre a pomba, ela é um pássaro que ama o lar. Adora ficar em casa. E outra coisa é que sempre é leal ao seu companheiro. A pomba, macho ou fêmea, nunca se separa um do outro. Essa fêmea encontra seu companheiro na época de acasalamento. Vejam, isso é complementar a grande criação de Deus. Foi por isso que ele fez de Eva um derivado. Estão vendo? Se ela tivesse sido feita como as outras fêmeas, quando chegasse a hora do seu acasalamento, ela teria encontrado seu companheiro. Mas ela podia, a qualquer momento, estão vendo? E é assim, é o que é. Eu só... Não queremos entrar nisso, pois falei disso em casamento e divórcio e tal e como. Mas ela é honrosa e trouxe essa virtude, e vocês sabem como preguei sobre isso a outra noite. Muito bem, notem, ela tem grande responsabilidade. Mas a pomba é sempre leal ao seu companheiro. Sempre. Nunca o deixa. E posso parar um pouco aqui para dizer isto. Uma verdadeira noiva, pomba fêmea, também é leal ao seu companheiro. Ela não injetará dogmas, doutrinas denominacionais, nada do mundo. Permanecerá leal ao seu companheiro, a palavra sempre leal. E por esta conduta de amar o lar, pela conduta do seu amor ao lar, é usada com êxito, como pombo-correio. Pois ela ama o lar, se a soltar em qualquer lugar, ela sempre voltará para casa. Voltará para casa. Gostaríamos de enfatizar isso um pouco, e vocês cristãos entenderiam o que quero dizer. Ela sempre encontra o caminho de volta para casa, por isso é usada como pombo-correio. É usada em tempo de guerra. Era usada, ainda usam pombos-correio para levar uma mensagem. Então vejam, isso faz da pomba, tanto por Deus como pelo homem, um mensageiro. A pomba é um mensageiro. Foi um mensageiro a Noé para dizer a Noé que há paz de novo. Foi usada por Deus para vindicar que este era seu filho. O sacrifício para trazer paz à terra e boa vontade aos homens. Foi usada como mensageiro. Aqui tenho uma pequena história em mente, li certa vez num livro. Agora, não quero dizer que é certeza. Pode estar em o declínio da Primeira Guerra Mundial. Não tenho certeza agora. Se não a virem aí, então estou equivocado. Ou li num livro faz muitos anos. Mas foi certamente uma coisa dramática que aconteceu. Os soldados americanos estavam encurralados pelo fogo das metralhadoras alemãs e estavam numa espécie de cova. Vocês, soldados, acho que entendem como estavam num reconhecimento em algum lugar. E foram encurralados, e restava-lhes pouca munição. E os alemães estavam se movendo em grandes unidades, avançando por toda parte, e eles sabiam que, a menos que recebessem algum reforço, alguma ajuda, logo todos morreriam. Não havia alternativa. Os alemães descendo a montanha estavam em cima deles, chegando perto deles assim. E um deles se lembrou que tinha um pequeno mascote, um pombinho. Então, ele sabia que este pombo, se pudesse sair dali, levaria a mensagem ao quartel-general principal, onde estavam estacionados. E assim se sentaram e escreveram num bilhete, estamos encurralados em certa posição, em certa área. Estamos sem munição. Em poucas horas, teremos de nos render ou seremos massacrados. E o prenderam, ou amarraram-no no pé deste pombinho e o soltaram. Agora, ele é um pássaro que ama o lar. Então, ele, o que ele faz? Volta para casa, para sua encontrar sua companheira. Ela estava preocupada com ele. Ele teria de voltar para casa. E enquanto ele subia, os alemães viram o que tinha acontecido. Assim, o que fizeram? Começaram a atirar no pombo. E um deles o acertou com uma metralhadora calibre 30, ou bala. Quebrou sua perna. Outro arrancou um pedaço das suas costas. Seu peito estava tudo machucado. Uma de suas asas estava aleijada, a ponta dela arrancada. E ele voava de lado. Mas continuou subindo. E por fim conseguiu. Aleijado. Ferido. Quebrado. Moído, mas caiu no acampamento com a mensagem. Esse foi um grande pombo. Mas, oh, irmão, Isaías 53 nos fala de um que desceu do lar e de tudo o que era bom. E ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa da nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Doenças, superstições e demônios nos encurralaram. Não havia saída. A igreja tinha errado. Eles tinham se desviado em coisas denominacionais. E os fariseus, saduceus, e o lavar de jarros e panelas. E a palavra de Deus tornou-se sem efeito. Mas esta pequena pomba desceu, e só uma coisa poderia acontecer. Tinha de haver um Redentor. Mas sendo ferido, quebrado, espancado, dilacerado, mas ele sabia o caminho de volta para o lar. Assim, da cruz do Calvário, onde o moeram, o esmagaram, o rasgaram, como um bando de lobos sobre ele. Ele voou do Calvário e pousou às portas do céu, dizendo: está consumado, está consumado, eles estão livres. A doença pode ser curada agora. Os pecadores podem ser salvos. Os cativos podem ser libertos. Apesar de estar moído e ferido, aquela grande batalha lá, quando tudo estava contra ele, até o poeta exclamou: entre rochas fendidas e céus escuros, meu Salvador inclinou a cabeça e morreu. Mas o véu aberto revelou o caminho para a alegria do céu e dias sem fim. Tenho sido nervoso a vida toda. Quando menino, houve algo que me sobreveio que me assustou. Mais ou menos a cada 7 anos, isso acontecia comigo. O irmão Jack se lembra de quando comecei. Deixei o campo por um ano. Algo aconteceu. Lembro-me do dia em que Juanita Hemphill, acho que o nome dela é Juanita Kelly agora, ela se casou com o irmão Kelly após a morte do seu marido. Anna Jean, tenho as fotos deles e tal. Eram tão... E ela, e essas duas moças, e a irmã Moore, tinham um pequeno trio. Cantavam esse hino de que nunca me esqueço, olhando além do pôr do sol. Irmão Jack, o irmão se lembra, eu acho, vindo da Flórida. Que ótimas mocinhas. E lembro-me daquela manhã, um pequeno grupo pentecostal daqui da parte norte do país, de algum lugar de Michigan. Aquelas moças se levantaram lá quando o irmão Hooper, eu o vi aqui a outra noite, eu talvez não esteja aqui agora, irmão Ed Hooper. O irmão está aqui, irmão Ed? Acho que não. Ele se sentou aqui a outra noite. Muitos de vocês o conhecem. Ele e eu e o irmão Hooley estávamos partindo. E aquelas moças lá na esquina cantando isso, deram a cada um de nós uma rosa amarela que tiraram do cabelo. Foi aí que aquele maníaco foi curado lá. Grandes coisas aconteceram. indo pela estrada tão feliz quanto podia. De repente, me sobreveio. Um ano depois, antes de voltar ao campo, quase me matou. Desde garotinho, sempre disse que não sabia o que era uma visão. Um garotinho, eu sempre dizia, se eu tivesse um desses transes e visse isso, eu ficaria bom. Naquela época, eu sempre quis ir à Clínica Mayo para ver o que havia de errado. Os médicos lá, meu estômago fica azedo e... Oh, que coisa! O irmão Jack tem me ajudado em casa. Eu ando em volta da casa e algo parecido com água quente e gordurosa saindo da minha boca. E vou ao púlpito e oro por pessoas que estão duas vezes pior e são curadas. Pedi para colocar em minhas mãos sobre um homem com câncer no rosto e o câncer deixou seu rosto lá de pé. E sentia-me tão mal que não conseguia me levantar. E vocês não sabem o que tenho sofrido. Realmente, opressão mental. Vem a cada 7 anos, a vida toda. É onde estou agora, 7 oitos. Assim, eu estava tão angustiado. Eu chorei, roguei, implorei. E lembro-me de quando finalmente achei que tinha dinheiro suficiente para ir à Clínica Mayo fazer um exame. Disseram, eles descobrirão qual é o seu problema. Minha esposa e eu e Beck lá atrás, Sara era bem pequena. Eu há pouco tinha entrado em meu ministério de cura e fomos à Clínica Mayo. Passei pela clínica e na noite anterior achei, faria meus exames finais na manhã seguinte. Eu acordei e estava sentado lá na cama, olhando em volta. E olhei na minha frente e havia um garotinho parecido comigo de uns 7 anos. E olhei para ele e era eu. E ele estava de pé junto a um velho tronco de árvore. E nessa árvore, qualquer um de vocês, caçadores de esquilos, sabe que pode esfregar um graveto numa árvore assim e assustará um esquilo e fará com que saia correndo se ele estiver no oco. E eu estava vendo lá onde aquele esquilo esteve e pensei, que tipo de esquilo é esse? E esfreguei. E quando o fiz, olhei. E era eu então com uns 38 anos. O garotinho tinha sumido. Então, esfreguei aquele galho e, da tora oca, toco, veio um esquilinho desse comprimento, escuro, quase preto, e parecia que pequenos raios emanavam dele. Olhinhos pequenos e redondos, a coisa de aparência mais malvada que já vi. Mais parecia uma doninha do que um esquilo. E ele olhou direto para mim, e abri a boca para dizer, bem... E quando abri, ele, antes que você pudesse piscar o olho, ele saltou dentro da minha boca, foi para o meu estômago e estava acabando comigo. E quando saí da visão, de mãos levantadas, olhando, comecei a gritar, ó Deus, tem misericórdia, está me matando. Ouvi uma voz lá no quarto dizer, lembre-se, tem apenas 15 centímetros de comprimento. Quantos já ouviram essa história? Eu lhes contei muitas vezes, as pessoas aqui do tabernáculo. Bem, continuei assim, sofrendo do mesmo jeito. Os irmãos Mayo, no dia seguinte, me examinaram. Disseram, seu pai era irlandês, ele bebia. Sua mãe, sendo meio índia, isso o torna quase um mestiço. Assim, você será? Você é tão nervoso que nunca se livrará disso. Disse, quanto ao mais você está saudável, mas isso é algo na alma que o homem não pode controlar. Disse, você irá, disse, quando um homem morre, não dá para fazer uma autópsia, pois sua alma se foi. Ele disse, bem, você nunca ficará bom disso. E aquele homem disse, meu velho médico disse, meu pai teve isso, ele morreu aos 85, 90 anos, nessa faixa de idade, ele disse. E disse, um mês ou dois antes de morrer, eu o examinei, teve isso a vida toda, tinha, disse, ataques. Algumas pessoas, disse, tem isso, são temperamentais, disse, esse é o tipo que o mata. Ele disse, o outro tipo, como mulheres na menopausa, elas choram. Você tem o tipo que dá uma sensação de cansaço. Disse, os antigos diziam que tinham tristeza, isso não os deixava. Disse, quando isso lhe sobrevém, seu estômago fica azedo, você fica contrariado. Eu disse, mas senhor, não faço nada. Eu disse, sou feliz. Disse, isso mesmo, isso está fora do alcance humano. Disse, você sempre o terá. Oh, que coisa desanimadora. Mas as palavras, ao pensar nisso, lembre-se, tem apenas 15 centímetros de comprimento. Isso ficou comigo, como minha querida esposa lá atrás pode lhes dizer. Ano após ano tenho pensado nisso. E então, indo para o exterior esta última vez, eu estava de volta em casa e em uma viagem para caçar esquilos, saí logo do carro com o irmão Banks Wood, que está ouvindo esta noite, e comecei a correr morro acima e parecia que meu coração ia sair para fora. E perguntei ao Dr. Sam Adair, disse, o que causa isso? Ele disse, da próxima vez que tiver isso, faça um cardiograma. Disse, muito bem. Assim, aconteceu de novo no ano seguinte, e fui e fiz o cardiograma. Ele disse, nada de errado com seu coração. Disse, você só está nervoso. Começou a vir, então. Bem, outro médico me disse, um bom amigo meu, disse, é seu coração, rapaz. Disse, melhor ter cuidado. Foi nesse ano que liguei para o irmão Moore e ele conseguiu alguém para pregar em meu lugar. Quando fui caçar carneiro com o irmão Fred, eu subia montanhas como quando tinha 16 anos, quilômetro após quilômetro correndo. Não me incomodou nem um pouco, estão vendo? Voltei e contei ao Sam. Ele disse, bem, há algo errado, melhor ter cuidado. Então, tive a visão de um velho médico de pé com aqueles médico antiquado com estetoscópios no braço. Ele disse, estava diante de mim um dia, disse, não deixe que lhe digam que é seu coração, é seu estômago. Assim, eu pensei, bem, vou aceitar essa palavra, pois foi uma visão. Vamos lá. Comecei os preparativos para ir para a África, a tomar algumas vacinas. Tive de tomar um monte de vacinas antes de ir para a África. É a lei. Assim, quando estava tomando essas vacinas, ele disse, ora, não consigo achar nada de errado com você. Disse, sua hemoglobina, seu sangue, está com 96, está com 96. Disse, se tivesse 16 anos, não estaria melhor. E disse, coração suficiente para chegar aos 100 anos, pulmões, tudo. Disse, você está bem, sem açúcar, nada. Eu disse, obrigado. Assim, fiz um exame físico e para levar meu atestado de saúde à agência. Assim, ele disse, sabe algo a respeito? Eu disse, nada além de azedume persistente no estômago o tempo todo. Ele disse, bem, eu lhe direi. Eu disse, fui examinado, estive na Irmãos Maio e em todos os lugares. Ele disse, mas espere aí. Ele disse, às vezes uma úlcera é tão pequena que esse contraste de bário não a mostra. E às vezes é grande demais para mostrá-la, pois um raio-x é apenas uma sombra. É uma pequena úlcera, não se consegue ver, não será visível o suficiente. Um monte de pequenas úlceras poderiam fazer isso. Ele disse, conheço um velho médico aqui que descobriu um instrumento, eles o têm agora. Podem colocá-lo para dormir com um pouco de pentotal de sódio, põem um tubo em sua garganta e olham em seu estômago e veem o que há de errar. Disse, ele é o seu tipo de pessoa, é cristão. Disse, por que não vai consultá-lo? Anotei seu nome, Dr. Van Ravensworth. Assim, quando voltei, fui consultar o velho médico. Ele é um bom ancião das Índias Orientais Holandesas, de uma grande linhagem de missionários. Ele tinha ouvido falar de mim e lido meu livro ele apertou minha mão, disse, irmão Branham, eu ficaria feliz em fazer isso pelo senhor. Disse, digo-lhe o que fazer, semana que vem, venha ao hospital aqui. E disse, e me ligue antes de vir. E disse, tenho de lhe dar uma pequena dose de pentotal. E disse, então quando o fizer, disse, isso o fará dormir por 5 minutos. Minha filhinha recentemente tomou um para extrair um dente e a filhinha do irmão Norman, um sono de 5 minutos, pensei, isso não vai me incomodar. Assim, pensei que ficaria satisfeito então em olhar para isso. E então, na manhã seguinte, me ergui na cama e olhei em volta. Olhei na cama de solteiro, minha esposa lá. Ela ainda não tinha acordado. E eu estava olhando pela janela para as grandes montanhas Catalina, de lá onde moro. E olhei lá para cima, onde o anjo do Senhor pôs aquela espada em minha mão. Onde os 7 anjos que vocês veem na foto apareceram. Grandes coisas aconteceram. E olhei, e enquanto olhava, lá estava eu junto àquela árvore de novo, exatamente onde aquele esquilo estava. Olhei lá em cima, pensei, essa é a toca daquele esquilo. E pensei, será que ele ainda está lá em cima? Na visão. Raspei a lateral da árvore e ele saiu. E antes que eu pudesse piscar os olhos, era o esquilo de aparência mais estranha que já vi. Agora vocês terão de conhecer meu ministério para conhecer estes símbolos e tal. Ele pulou em mim, mas errou. Ele errou minha boca, bateu no meu peito e caiu. E assim que o fez, ouvi algo dizer, vá às Montanhas Catalina. Então me virei e disse, Meda, você está acordada, querida? E a acordei. Ela disse, qual é o problema? Por volta das 5 horas da manhã. Eu disse, estava olhando aqui e vi aquele esquilo de novo, querida. Que esquilo? Eu disse, aquele que vi lá na clínica Maio. Eu disse, sabe de uma coisa? Ele errou minha boca desta vez. Não me acertou. Caiu do meu peito. Eu disse, louvado seja Deus. Eu olhei, desde garotinho, anseio ver isso acontecer. Se pudesse ver isso acontecer, nem antes que eu soubesse o que era uma visão, se eu pudesse ver isso acontecer, então eu disse, eu ficarei bem. Fosse lá, o que isso me dissesse é o que eu seria. E por 40 anos, esperei por isso e aconteceu lá. Antes, quando eu estava na clínica Maio, ao mesmo tempo em que estava lá em cima, quando me deram aquela mensagem e tive a visão, minha velha mãe foi para a glória agora, uma mulher muito estranha. Ela teve uns 3 ou 4 sonhos na vida e sempre foram verdadeiros. Ela me contava e ela começava a me contar e eu contava. Eu dizia, pare, bem, mamãe, vou lhe contar qual é o resto. Estão vendo? Porque sempre que vocês me dão um sonho para interpretar, nem sempre me dizem exatamente o que é. Então, quando o vejo de novo, vejo exatamente sobre o que vocês sonharam. Então, ele me diz o que é. Entendem? Vocês não têm de me dizer qual é o sonho. Ele mesmo me mostra o sonho. Entendem? E então, eu vejo e digo, bem, você não me disse isso e não me disse aquilo. Entendem? E assim, o Deus que pode interpretar um sonho pode mostrar um sonho. Ele pode mostrar um, ele pode interpretá-lo. E, portanto, bem, não houve algo assim na Bíblia que disse, se puderes, eu acabou de me ocorrer. Daniel, não foi, não. José, bem, está em algum lugar da Bíblia. Acabei de me lembrar disso. Disse, se puderes me mostrar, se puderes me dizer que, foi o rei Nabucodonosor. Isso mesmo, disse, se podes, se não podes. Os magos disseram, conta-nos o sonho. Ele disse, não me lembro. Isso mesmo, isso, lembro-me disso. Acabei de pensar nisso. Agora notem. E mamãe, ela disse, Billy, quando voltei, ela disse, venha aqui, filho, e sente-se. Ela disse, tive um sonho estranho. Sonhei que o vi deitado, doente, prestes a morrer, com o estômago como de costume. Quantas dietas ela me preparou? E ela disse, você estava construindo uma casa sobre um monte. E disse, vi 6 pombas brancas descerem do céu, arrulhando numa letra S, e pousaram em seu peito. E você estava olhando, e a da frente estava tentando lhe dizer algo. Disse, eram pombas bem lustrosas, brancas, e encostaram a cabecinha em seu rosto, e faziam co, co, co. E disse, não conseguia entender. Disse, elas iam fazendo co, co, co. Eu disse, estou vendo, louvado seja o Senhor. E disse, elas formaram a letra S de novo e voltaram para os céus fazendo co, 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 voltando para casa. Bem, o animalzinho que vi tinha 15 centímetros de comprimento. Na fileira de pombas que mamãe viu havia 6. 6 é incompleto. Eu sabia que algum dia veria aquela 7ª. Aquele era o homem sofrendo. E continuou assim. Naquela manhã, levantei-me depois de ter essa visão. Obedeci ao Senhor. Levei meu filhinho José à escola. Ele está me ouvindo agora em Tucson. Levei-o à escola e disse a Meda que não sabia quando voltaria. E parti para a Catalina, para os montes ao pé da colina, e subi ao lugar onde o anjo do Senhor pôs a espada em minha mão. Muito cedo, e comecei a subir a montanha. Bem, em vez de subir nos picos nesta direção, onde há muitas cobras, escorpiões, vocês sabem como é o Arizona. Virei à direita. Algo disse, vire à direita. Fui até os picos, dei a volta e estava contornando aquelas enormes rochas, muitas vezes maiores do que este tabernáculo, situadas naqueles picos lá, onde raramente uma pessoa poderia chegar. E por volta das 11 horas, eu estava entrando numa pequena grota, lá onde um lugarzinho que entrava assim, sobre uma pequena trilha de veados, e eu estava sem camisa, com o chapéu na mão, pois eu estava molhado de suor. E então entrei lá, E quando entrei naquela pequena grota, senti a presença do Senhor. Tirei o chapéu e olhei em volta, pensei, Ele está aqui em algum lugar, sei que Ele está aqui. Pensei, o que é? Dei mais alguns passos, disse, Senhor, Tu estás aqui em algum lugar. E olhei, caído lá no caminho, estava aquele pequeno esquilo. Pulou em algo e errou, e bateu em uma moita de choia, que é cacto saltador. Atravessou sua cabeça, peito, estômago, e ele estava morto. Aquele esquilinho estranho errou minha boca e acertou aquele choia. E a voz do Senhor disse, Teu inimigo está morto. Fiquei lá e tremi. Com o pé, eu Normalmente, os corvos o teriam comido. Matei uma cobra. Uns dias depois, ela ficou na estrada cerca de meia hora. Há sempre águias e corvos voando por lá e os pegam na mesma hora. Matei uma cobra coral. É a cobra mais perigosa que temos. Estava bem ao meu lado alguns dias depois. Fui voltar para pegá-la, para mostrá-la. Os corvos a tinham levado, os corvos que passavam. E isso estava lá desde que tive a visão 2 dias antes. Creio que foi no sábado. E fui lá na segunda-feira. Então, lá estava ele, caído lá morto. Eu o esmaguei com o pé, dei a volta, sentei-me de novo, fiquei sentado lá e chorei um pouco e orei, olhando para Tucson, quilômetros abaixo de mim. Virei-me e voltei. Ainda estava lá. Quando entrei naquela grota, o Espírito de Deus veio sobre mim de novo. Dei a volta, desci a montanha, entrei e disse à minha esposa, disse, querida, não sei como, mas vou me restabelecer disso. O Dr. Ravensworth, quando me examinou, disse, é totalmente impossível o senhor sarar. Ele me deu uma injeção de pentotal, que deveria durar 5 minutos e dormi 10 horas. Então, essa coisa, até uma aspirina me faz dormir. Então, ele me deu uma injeção, enfiou aquele tubo na minha garganta. Quando voltei a mim, e ele me contou na manhã seguinte, disse, Reverendo, detesto lhe dizer isso, mas, disse, as paredes do seu estômago estão tão duras que estão secas. Nunca vi isso. Ele usou o nome de gastrite. E fui, eu olhei no dicionário e dizia, algo que está murcho. E disse, não dá para o senhor se restabelecer disso. Ele disse, o senhor sempre a terá. E eu teria ficado desanimado se não fosse pela visão do senhor. E no dia seguinte, algo disse, volte à montanha. E naquele dia, em vez de ir por um lado, fui guiado a ir por outro. E eu estava lá, de pé, e olhando, sentada na minha frente, e lá estava aquela sétima pombinha branca, olhando para mim. Esfreguei os olhos, disse, com certeza é uma visão, com certeza é. Olhei e disse, pombinha, de onde veio? Tão bonita e branca, pode ter sido um pombo. O que fosse, naquele ermo, o Deus Todo-Poderoso que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, do qual sou servo, e sua palavra aqui, aberta diante de mim, sabe que digo a verdade e não minto. Lá estava a pomba, sentada lá, olhando para mim. Dei a volta, pensei, por certo é uma visão. Virei a cabeça, olhei para trás e lá estava ela sentada, aquelas pequenas asas brancas. Ela tão branca quanto poderia ser. Seus pezinhos amarelos e biquinho amarelo, sentada lá, olhando para mim. Ela estava olhando para o oeste. Eu andei em volta dela, assim, não a tocaria por nada. Subi a trilha, olhei para trás, e lá estava ela, ainda sentada, me observando. Irmão, como filho de Abraão, não considero o que o médico me disse. Vou ficar bem, mesmo assim. No terceiro dia, eu voltei, estava subindo alto, e muitos de vocês conhecem a visão sobre o cacique cavalgando sobre aquela pequena muralha para o oeste. Algo me atraiu a uma grande rocha. Por volta do meio-dia, disse, apoie as mãos nela e ore. O Deus do céu sabe que é verdade. Apoiei as mãos na rocha, olhei para o céu e comecei a orar. Ouvi uma voz saindo do topo das rochas lá, disse, em que você está se apoiando? Sobre o seu coração? e levantei assim, meus ombros descobertos, sem roupa, da cintura para cima, quente. Olhei para trás e lá estava escrito no quarto, na pedra, Águia Branca. Exatamente por meio de que a visão disse que a próxima mensagem viria. Fiquei tão animado, corri para casa, peguei uma câmera e voltei no dia seguinte e tirei a foto. Ainda estava lá, escrito na rocha, Águia Branca, a pomba guiando a águia. De alguma forma, eu sei, eu lhes digo antes que aconteça. O médico é um bom médico, sem dúvida. Eu acho que ele é um bom homem. Mas eu sei que vou me restabelecer disso. Está feito. Está terminado. E vou ficar bem. E estava pensando, enquanto Ernie cantava esse hino há pouco, nas asas de uma pomba. Como é a melodia? Comece para mim, Ernie. Cantem comigo. God sent down his pure, sweet love was a sign from above on the wings of a Pelo que entendi, Ernie fez dois versos dele. Vou torná-lo três versos para vocês. Noah had drifted on the floods many days. He searched for land in various ways. Troubles he had some, but not from above. For God gave him his sign on the wings of a dove. On the wings of a snow-white dove, God sent down his pure, sweet love, was a sign from above, on the wings of a dove. Jesus, our Savior, came to earth one day. He was born in a stable, in a manger of hay, though here rejected, but not from above. For God gave us his sign on the wings of a dove, on the wings of a snow-white dove. God sent down his pure, sweet love. For a sign from above, on the wings of a dove. Though I have suffered in many a way, I cried for healing both night and day. But faith wasn't forgotten by the Father above. He gave me his sign on the wings of a dove. On the wings of snow-white dove, God sent down his pure, sweet love, with sign from above, on the wings of a dove, on the wings of a snow-white dove, God sent down his pure, sweet love, a sign from above on the wings of a Amado Deus, eu te agradeço por estas coisas, Pai. Tu deste a Noé o sinal, tu deste ao mundo o sinal, e tu deste a mim um sinal. E no dia seguinte, vendo aquela águia voando, ó Deus, há uma mensagem vindo agora. E rogo, Deus, que deixes a pomba guiar. Concede, Senhor, isso me levou a uma fé que nunca tive antes. Eu sei, Deus, sei que vai ficar tudo bem. Portanto, te agradeço por isso, Pai. E esta noite, envia tua mensagem de novo, Senhor, nas asas da pomba da palavra. Concede, amado Pai Celestial, E cada um que passar por esta plataforma esta noite e nas reuniões por todo o país, que a tua grande pomba da fé caia no coração deles e lhes dê fé, Senhor, para a sua cura. Lembrem-se de que Deus não faz acepção de pessoas. Ele pôde enviar a mensagem a Noé, pôde enviá-la a João Batista, pôde enviá-la a mim, pode enviá-la a outros. Rogo que essa pomba voe a cada coração agora mesmo, Senhor, com seu biquinho dourado, e sussurre que, pelas suas pisaduras, pelas minhas feridas e pisaduras, você foi sarado. Deus, concede que nossas transgressões sejam apagadas, nossas iniquidades nos sejam perdoadas e que nossa enfermidade seja curada. Está em tuas mãos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. De cabeça inclinada, só mais um pouco. Quantos aqui gostariam de dizer, se puderem e quiserem dizer isto, irmão Branham, estive errado a vida toda. Tenho desejado servir a Deus, mas esta noite estou pronto para me render. Rogue a Deus que essa pomba voe ao meu coração esta noite, que possa senti-la bater suas asas quando ela entrar. Querem levantar as mãos? Aqui, na audiência visível, que coisa! Por todo o edifício, lá nas audiências em todo o país, lá com o irmão Hunt e o irmão Coleman, lá com o irmão Leo e os demais, até Tucson, lá no Tabernáculo Branham, pela costa oeste, levantem as mãos em todo lugar. Quero que a pomba voe ao meu coração esta noite. Traz-me o doce amor de Deus nas asas de uma pomba branca como a neve. O Espírito Santo. Traze-o a mim esta noite, Senhor, e ponha em meu coração a fé de que necessito. Em nome de Jesus Cristo eu rogo, Deus, perdoa nossos pecados. A pomba ferida trouxe a mensagem de volta. Oh, Deus, está consumado. Nós cremos nisso. Apenas dá-nos fé para crer nela. Nós rogamos em nome de Jesus. Amém. On the wings of a snow white. God sent down his pure, sweet love for the sign from above. On the wings. De onde aquela pomba veio? Não sei. Ela não estaria lá naquele deserto assim. Não, não. Não, não estaria lá. E por que era branca? O Pai Celestial sabe que ela era branca como a minha camisa. Lá estava ela. God sent down pure, sweet love, a sign from above. On the wings of a snow dove, God sent down his pure, sweet love, a sign from above. On the wings. Oh, não se sentem bem humildes? Apertemos as mãos dos outros e cantemos. On the wings of a snow white, God sent pure, sweet love, a sign from above. On the wings of a snow. Levantemos as mãos a ele e cantemos.
Floods many days. He searched for land in various ways. Trouble he had some, but not from above. God sent down his sign on the wings of a dove. On the wings of a God send down your sweet love, a sign from above. Jesus, our Savior, came to earth one day, born in a stable, in a manger of hay. Though here we rejected, but not from above, God gave us His sign. The wings of a dove, on the wings of a snow-white dove, God sends them His pure, sweet love, a sign from above, on the wings of a dove. Why? Being an old man, suffered all my life.
Porque eu, velho, sofri a vida toda, porque ele me curou agora? Creio que cavalgarei por esta trilha uma vez mais. Tenho de trazer uma mensagem. E digo ao meu pai esta noite, como Júnior viu em um sonho a outra noite, sobre as asas desta pomba, entrando por estas janelas aqui, Senhor, teu servo se apresenta para serviço. Amém. Estou pronto.
Let's believe now that He's moving in upon the audience.
Creiamos agora que Ele está se movendo sobre a audiência. Estamos esperando o Senhor.
God sends His pure, sweet love, a sign from above, on the wings.
Vocês que têm cartão de oração neste corredor aqui, venham aqui à frente, levantem-se, venham a este corredor aqui, nesta direção.
On the wings of a snow-white dove, God sends His pure, sweet love, a sign from above.
Aqueles com cartão de oração nesta fila, venham à sua esquerda. Aqueles...
God sends your sweet love, a sign from above, on the wings of the dove. Where did the dove come?
De onde veio a pomba lá no deserto? Eu diria isto. Deus viu que Abraão precisava de um carneiro como sinal. Ele é Jeová Jiré. O Senhor pode prover para si o sacrifício. Ao pensar nisso, o mesmo Deus, pela mesma inspiração, pelo mesmo tipo de pessoas, enviou uma pomba. Ele ainda é Deus. Jeová Jiré pode prover qualquer coisa de que ele precise. Enquanto passam por esta fila de oração agora, não querem pedir a Deus para lhes prover nas asas da pomba? A pomba, Espírito do Espírito Santo, para lhes dar fé em seu coração, para crer que serão curados. Estou tentando fazer com que todos fiquem de pé. Vejam, estou pedindo agora. O irmão Brown está em seu lugar. Irmão Jack, o que disse? Muito bem. Esta sessão aqui, venha nesta direção primeiro, que está na fila. As sessões aqui atrás, sigam logo atrás deles. Estes, sigam logo atrás da ala. E vocês, sigam logo atrás destes aqui, vindo para receber oração. Agora, tenho certeza de que não será uma fila rápida. Vamos tomar um tempinho para podermos realmente orar por cada um, na medida do possível. Agora, reduzi um pouco minha mensagem, e vocês entenderam, vejam, para poder ter esta fila de oração. Esta é uma fila memorial, em honra aos dias em que o irmão Jack Moore, o irmão Young Brown, suas esposas os deixaram vir, e vocês vieram e fomos para a Califórnia e por todo o Arizona, juntos pelo deserto, e oramos pelos enfermos. Sabem de uma coisa? Há pessoas vivendo hoje que estavam morrendo então e ainda estão vivas por causa desse esforço. O que isso fez? Fez surgirem curas divinas em cada igreja que há no país. Agora, até os presbiterianos e tal. Isso calou a boca deles, pois foi preciso Deus ungir alguém para matar o Golias, para mostrar que poderia ser feito. Então, os demais criaram coragem. Isso mesmo. E foram. Pode ser feito de novo, pois ele ainda envia seu amor nas asas de uma pomba. Cristãos, quero que ouçam. Se eu ficasse aqui e tentasse citar para vocês as coisas sobrenaturais que tenho visto acontecer, mesmo nos últimos 3 anos, eu ficaria aqui até sábado que vem à noite lhes dizendo. Eu nem falo muito disso, pois parece quase impossível, mas lhes digo a verdade. É a pura verdade. Estamos vivendo sob a liderança do grande e poderoso Jeová, o mesmo que esteve com os profetas no Antigo Testamento, com a Igreja no Novo Testamento. Ele está aqui hoje, tirando uma noiva dentre os gentios por amor do seu nome. Creiam! Não vão crer, pessoal? Se alguma vez creram, creiam agora mesmo! É quem quero que façam isso. Ainda não sabemos o que acontecerá esta noite. Não sabemos o que acontecerá. Estamos apenas esperando, com expectativa. Por favor, em nome do Senhor Jesus, peço-lhes como seu servo. Sei que quando se lida com congregações, estão com tudo misturado aí. Mas se creem em mim como servo dele, se há uma partícula de dúvida, ou pecado, dúvida, incredulidade, se há uma partícula disso em seu coração, peçam ao Pai para tirá-la agora mesmo. Estão vendo? Senhor, e então, quando vierem com fé genuína, agora minhas mãos não significarão nada, a menos que ele os toque primeiro. Então, quando vier, isso acenderá, vocês serão curados. Isso mesmo, vocês saberão que serão curados. Vejam, vocês crerão. Agora vou orar por cada um de vocês. E agora, quando fizerem isso, ponham também as mãos uns sobre os outros para que sejamos... E vocês estarão orando pela pessoa sobre a qual estão com as mãos. Então, vou fazê-los passar pela fila. Ponham as mãos sobre alguém que está com vocês na fila. Amado Deus, eu não conheço outra forma de dizer estas coisas, Senhor. Só sei dizer o que sei ser a verdade e Tu és minha testemunha esta noite de que estou dizendo a verdade. Minha fé, Senhor, e minha própria cura no futuro, não sei quando, não sei como, não entendo, mas creio nisso, Senhor, que recebi o sinal do alto. Aquela sétima pomba, por fim chegou aqui. A sétima medida logo estará terminada no animal. Acabou! Deus, quero servir ao teu povo. Então rogo, Deus, para nos ungires de tal forma esta noite, que todos sobre quem pusermos as mãos sejam curados. Não porque somos nós, mas por estarmos seguindo o teu mandamento. Tu disseste, estes sinais seguirão aos que crerem. Senhor, ajuda-me a crer e ajuda o coração deles a ser o canteiro da fé. E que juntamente, para a glória de Deus, cada pessoa doente e aflita neste edifício, ou nos edifícios em todo o país, que está obedecendo estes mandamentos agora, fique curada. Em nome de Jesus Cristo eu peço. Amém. Tenham fé, orem conosco. Agora, esta não é uma fila de discernimento. Depressão, medo, sei o que isso... Pobrezinha, ela disse que nunca viu paz na vida. A mesma coisa que eu, não consegue dormir. Nervosa, tensão, amado Deus, dá-me testemunho, Senhor, de que eu disse a verdade, como sinto por esta pequena mulher. Rogo, Deus, que lhe envies esta noite aquele impulso de fé do alto, que sabe que tu estás obrigado à tua palavra e cumprirás toda a palavra. Que o Deus do céu tire esse medo da minha irmã. E eu te obedeço, pondo as mãos sobre ela e condenando isso, em nome de Jesus Cristo, que saia dela. Amém. Agora, olhe, irmã, creia em mim agora. Se puder começar daqui mesmo, junto à cruz, a partir desta noite, negue que tem isso. Veja, vá dizendo, não tenho mais isso, e a deixará. Irmã Palmer. Sim, nossa irmã, a irmã Palmer, seu esposo é um estimado amigo meu, um ministro da Geórgia ou do Alabama. Georgia. E ela estava indo ao tabernáculo. Eles dirigem, quando estou pregando no tabernáculo, 2.400 quilômetros para assistir um culto. O irmão Palmer perdeu o controle de seu carro, ou o rapaz, um deles, quando estavam virando uma esquina e sofreram um acidente. Ela tem consequência disso. Oremos. Amado Deus, livra este teu servo, sua esposa, leal, verdadeira serva em Cristo. Rogo, Deus, enquanto ponho as mãos sobre ela, com meu irmão Jack Moore aqui, que a cures e a sares, em nome de Jesus. Amém. Deus a abençoe. No pé direito, e o irmão está aqui no lugar dele? Seu filhinho é aleijado, ele está com dor no estômago e nas costas. Oremos. Amado Deus, que aquela pomba branca como a neve baixe ao seu coração agora mesmo, ferido pelas nossas transgressões, moído pela nossa iniquidade, pelas suas pisaduras, fomos sarados. Peço que seja assim com o nosso irmão e seu filhinho, em nome de Jesus Cristo. Amém. Fortes dores de cabeça e uma debilidade na perna que o incomoda enquanto trabalha. Amado Deus, concede tua bênção de cura sobre este jovem enquanto nós, como servos de Deus, pomos as mãos sobre ele. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Ela tem um problema de senhoras, feminino, e também quer o batismo do Espírito Santo. Amado Deus, enquanto te ofereço esta oração de fé por esta senhorinha, que o problema feminino tenha passado, que o batismo do Espírito Santo venha nas asas de uma pomba, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus a abençoe, irmã. Tumor no olho e por sua querida companheira. Amado Deus, tu conheces o coração dos homens. Rogo-te, Pai, em nome de Jesus, que concedas este pedido que este irmão fez e por nossa obediência à tua palavra, de impor as mãos nele, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus o abençoe, irmão. Ela tem um tumor no lado esquerdo e sua voz também está ruim. Amado Jesus, rogo que cures esta irmã, pondo as mãos sobre ela em nome de Jesus Cristo para que receba sua cura. Amém. Deus a abençoe, minha irmã. Claro, irmã, vejo o seu problema, perna inchada, rim, bexiga e tornozelo deslocado. Ó Deus Pai, cura esta preciosa mulher, Senhor, eu rogo, enquanto ponho as mãos sobre ela, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus a abençoe, irmã. Assim mesmo, será feito. Vocês ouviram isso, não ouviram? No microfone, seja quem for que esteja no... O engenheiro, se puder aumentar um pouquinho, para que a audiência possa ouvir o texto deles, ou o que dizem quando passam. Estejam em oração por eles quando ouvirem. Quando eu começar a orar, orem comigo. Amado Deus, rogo por esta nossa irmã, que tu a cures, amado Deus. Estamos fazendo isso porque é a tua ordem, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus a abençoe, irmã. Amado Deus, tu ouves esse testemunho. Tu ouves o que o inimigo fez com ela. Estamos tentando tomar o nome de Jesus e derrotar este inimigo. Ele já está derrotado, pois a pomba moída e com pisaduras caiu no chão da casa de Deus com uma mensagem: está consumado. Concede que ela creia nisso, Pai. Em nome de Jesus. Amado Deus, rogo que cures esta nossa irmã, que a pomba de Deus testemunhe a ela esta noite que Ele fez isso por ela, para que ela possa sarar. Em nome de Jesus. Amém. Amado Deus, ponho as mãos sobre meu irmão que está aqui. Ele teve fé suficiente para chegar até aqui, Senhor. Agora que ele receba sua cura e vá curado para o seu lugar, em nome de Jesus. Amado Deus, rogo por nosso irmão, pondo as mãos sobre ele. Ajuda, amado Deus, que a fé de Deus baixe neste momento. E seja como Abraão, chame essas coisas que são como se não fossem, pois Deus fez a promessa. Em nome de Jesus. Amém. Deus o abençoe. Amado Deus, tu és aquele que pode tomar a verdadeira decisão. Rogo, amado Deus, como esta jovem pediu, que ela receba em nome de Jesus Cristo. Amém. Amado Deus, ponho as mãos sobre nossa irmã, obedecendo o que tu disseste para fazer. Isso nos leva muitos anos de volta, Senhor, desde que começamos a fila de oração como esta, mas sabemos o que aconteceu naquela época. Sabemos que tu és o mesmo Deus hoje, se as pessoas puderem ter a mesma fé hoje. Eu rogo em nome de Jesus pela cura de nossa irmã. Amém. Amado Deus, ponho as mãos sobre meu irmão aqui e peço por sua cura em nome de Jesus Cristo. Amém. Pai, trago perante Ti esta noite esta nossa irmã e ponho as mãos sobre ela para testemunhar que estou aqui como testemunha da Tua força. Estou aqui como testemunha das Tuas visões, da Tua palavra, e sou testemunha de que Tu és Deus. E ponho as mãos sobre ela em obediência à palavra do meu Deus e peço por sua cura. Amém. Amado Deus, ponho as mãos sobre meu irmão de igual modo, como testemunha da Tua força. Peço por sua cura, em nome de Jesus Cristo. Amém. O quê? Ela disse, o curador disse que um homem de algum lugar do Arkansas tinha sido curado aquela manhã, um sapateiro cego. Vocês conhecem a história, estava no rádio. E eu disse, pensei, fiz papel de hipócrita. Disse, a irmã não crê que essa é a verdade? Ela disse, sim, senhor, creio. E eu disse, a irmã crê neste dia, quando Deus faria algo assim, quando... Ela disse, senhor, escutei o programa religioso. Ela disse, sou cristã. Ela disse, escutei os programas. Ouvi aquele homem lá que foi curado esta manhã, aquele sapateiro cego. Eles o expulsaram da igreja. Ele estava fazendo tanto barulho de uma igreja para outra, com o chapéu numa bengala, girando-o, correndo pelas igrejas de um lado para outro, a cada um na cidade, gritando, estou curado, estou curado. Um sapateiro cego. Eu disse, a irmã crê nisso? E ela ficou lá um pouquinho, estava chuviscando. Ela disse, senhor, se me levar até onde ele está, então eu acharei meu pai. Então, me senti assim. Eu disse, talvez eu seja quem a irmã está procurando. Ela disse, agarrou-me pela lapela do casaco, disse, o senhor é o curador? Eu disse, não, irmã, mas sou o irmão Branham. Ela disse, tenha misericórdia. Pensei na pobre anciã cega Fanny Crosby. Enquanto estás chamando outros, não me ignores. Vejam, ele tinha curado um, ele podia curá-la. Coloquei as mãos sobre seus olhos, eu disse, amado Jesus, certo dia, uma velha e rude cruz veio sendo arrastada pela rua, os ombros com sangue escorrendo deles, o corpinho frágil que a estava carregando caiu sob a carga. Um homem de cor chamado Simão Cireneu veio e pegou a cruz, ajudou-o a levá-la. Tenho certeza que te lembras, pai, e uma das suas filhas está cambaleando aqui na escuridão. Tenho certeza que tu entendes. Ela disse, glória a Deus, estou enxergando. Uhum. Eu disse, está enxergando? Ela disse, sim, senhor. Eu disse, conte aquelas luzes. E ela as contou. Eu disse, qual é a cor do meu terno? Disse, o senhor está de terno cinza de gravata amarela. Acabou, ela estava enxergando. Ah, oh, Deus respeita a humildade. Uhum. Isso em si é o que produzirá e fará acontecer a tremenda vitória no amor divino. Amado Deus, tem misericórdia e cura minha irmã em nome de Jesus Cristo. Amém. Amado Deus, enquanto seguro esta mão fraca e enrugada, só Tu sabes o que passou por aqui. Rogo, amado Deus, que a mesma mão que estou segurando esta noite abrace, como aquelas mãos fracas de Simeão naquele dia. Senhor, despedes em paz o Teu servo, pois agora vejo a Tua salvação. Que isto venha sobre ela, Senhor, a Tua salvação, e a cures em nome de Jesus. Amém. Em O Julgamento, ora, o Senhor incrédulo acusou Jesus Cristo. Lembram-se de O Julgamento? Como foi que tinham os advogados e tal, e quem defendia quem? E tínhamos o promotor Satanás que ia acusar. Como o julgamento foi realizado? E ele disse, um tal de senhor cético veio e disse, ouvi um pregador dizer, a Bíblia diz para ungirmos os enfermos com azeite. Fui ungido com azeite, não fui curado. O outro disse, ponham as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Ele estava tentando acusar. Mas quando a testemunha veio, aqui estava, Deus lhes disse, vocês tinham sido... Ele disse, faz 6 meses que puseram as mãos sobre mim, e a tua palavra diz que porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E um dos teus servos ungidos pôs as mãos sobre mim, e ainda não estou curado. Portanto, tu és um simulador falso, pois a tua palavra não quer dizer o que ela diz. Assim, quando a testemunha veio, a verdade foi esta, que sua palavra é verdadeira. Ele nunca disse quando o faria, ele disse, estes sinais seguirão aos que crerem. Se puserem as mãos sobre os enfermos, os curarão. Estão vendo? Vejam, foi o que ele disse, os curarão. Então, quer seja um milagre notório acontecendo assim, ou seja apenas obedecer a Deus, compete a ele no indivíduo. Estão vendo? Mas se o indivíduo crê, não importa quanto tempo leve. Ele disse a Abraão, terás um bebê com Sara. O bebê não chegou por 25 anos. Ele disse a Noé que ia chover. Noé estava com o dilúvio. A arca construída para o dilúvio muitos e muitos anos antes do dilúvio vir. Mas ele sabia que ia chover. A Bíblia disse, a oração da fé salvará o doente e Deus o levantará. Quando? Ele não disse. Deus é justo, é leal. Apenas leia o que sua palavra diz. É o que fiz esta noite, pondo as mãos sobre os enfermos. Agora, creio que cada um deles será curado. Eu creio, cada um deles. Vocês creem de igual modo? Agora, creiam por estas pessoas aflitas. Há uma mocinha aqui, parece que eu deveria saber. Orei por ela ontem à noite, lá na fila de oração. Qual é o nome dela? Chambers. Chambers. Se essa mocinha tivesse vivido normalmente, não tivesse sido afligida, certamente seria uma linda mulher. E está sentada lá agora, tremendo. Um espírito amável e distinto na moça. E fica sentada lá, tremendo assim. Oh, como isso parte o meu coração. Como tenho desejado, como gostaria. Aqui está um bebezinho, uma senhora sentada aqui segurando-o. Sua pequena língua de fora, seu corpinho aflito. E se fosse meu pequeno José? E se fosse meu netinho Paul? E se fosse Rebeca, sentada lá atrás, ou Sara? E se a senhora Simpson aqui fosse minha esposa Meda? Este jovem sentado aqui fosse Billy Paul? Esta idosa sentada aqui fosse minha mãe? Lembrem-se, é o bebê de alguém, a irmã de alguém, a filha de alguém e o filho de alguém. Entendem? Sou irmão deles. Ele é o nosso Salvador. Tudo o que posso fazer é... A fé que tenho é oferecida em favor deles. É o que sei. Agora, o Senhor pode me mostrar uma visão. Ele poderia me dizer qual é o problema de cada um deles. Posso lhes provar isso. Vejam, vocês sabem disso. Mas isso não os cura. Isso não os cura. Não. Tem de haver algo que caia neles. Vejam, e espero... Como eu poderia vir aqui, pegar cada um de vocês e batizá-los em nome do Senhor Jesus Cristo? Isso não perdoará seus pecados. Não, não. Não, não creio em batismo em água em nome de Jesus Cristo para a regeneração. Creio que o sangue é a regeneração. Vejam, não, não a água. Mas vejam, eu poderia batizar e batizar, mas você apenas desce um pecador seco e sobe um molhado. Veja, até que tenha se arrependido completamente. Arrependa-se e então seja batizado em nome de Jesus Cristo, está vendo? E é aí que discordo do movimento da unidade. Não batizando para regeneração, não. Creio que é o sangue que purifica, não a água, entendem? Arrependimento e então ser batizado em nome de Jesus Cristo. Agora vou descer para orar. E essas pessoas significam tanto para vocês quanto para mim, talvez ainda mais nessa linha de parentesco. Agora vamos todos nos unir, e suas mãos em fé, e minha mão em fé, fazendo descer as mãos do Senhor Jesus para pôr sobre estes pobres aleijados. Podem orar comigo? Aqueles com lenços que são para os enfermos e aflitos, podem pegá-los logo após o culto. Agora, podem me ajudar a orar por estes? Deus, te agradecemos, Senhor, pelo que fizeste esta noite. Agradecemos antecipadamente pela cura de cada pessoa que passou pela fila. Amado Deus, eu oro sobre estes lenços, talvez para alguns que nem puderam vir à reunião e seus entes queridos trouxeram os lenços. Na Bíblia, fomos ensinados que levavam do corpo de Paulo lenços e aventais. Agora, aquelas pessoas lá tinham vivido em tua presença. Elas te viram na rua, te viram na reunião delas e viram o mesmo Espírito teu sobre Paulo e sabiam que não era aquele homem, era o teu Espírito que dominava a vida dele, pois vemos Paulo fazendo as mesmas coisas que tu fizeste. E agora, Senhor, as pessoas deste dia veem o mesmo Deus vivendo em sua igreja com seu povo. E trouxeram estes lenços para que possam ser levados daqui para seus entes queridos. Concede, Deus, que cada um deles seja curado à tua própria maneira. Não pedimos que nada seja feito de certa maneira ou de certa natureza. Apenas pedimos a tua própria maneira, Pai, cura-os. Para a glória de Deus ofereço esta oração da fé sobre estes, em nome de Jesus Cristo. Amém. Tive momentos maravilhosos de companheirismo em torno da fé de vocês, da sua presença em Jesus Cristo. Esta será uma reunião da qual me lembrarei por muito tempo do que aconteceu. Amor, cooperação, companheirismo. E agora, até nos encontrarmos de novo, que o Deus do céu os guie, aquele que faz as estrelas brilharem à noite para iluminar o caminho quando está escurecendo. Que ele ilumine o caminho de vocês com a estrela de Belém para guiá-los a uma vida de plena entrega em sua palavra. É a minha oração.
out of this pain. My faith looks up to thee, son.
Agora, fiquemos de pé. Minha fé espera em ti. Eu, bem, vou mudar isso. Creio que está bem. Desculpem-me. Agora vamos apertar as mãos uns dos outros enquanto cantam. Sentem-se melhor agora, não é? Essa é a nossa mensagem de encerramento para esta campanha. Inclinemos a cabeça, enquanto as rodas sussurram, uma canção indo para o lar. Espero que você ouviria o sussurro das rodas, o ronco do motor. God sent it here, love, a sign from above, yes. On the wings of earth. De cabeça inclinada, eu os entrego ao irmão Nolan.